Já a gente volta com notícias e informações aqui na 92.1.
O Souza tá, fala mal, mete pau em todo mundo. Não, senhor. Eu falo aqui de bandido, de pilantras, de safados. Não falo de pai de família aqui, não. Não é de trabalhador, não. Eu defendo a família. E esse microfone aqui é do povo de Bragança, do povo da região Nordeste do Pará. Pra defender o povo da região, que está aí convivendo com o abandono, convivendo com o descaso, convivendo com uma administração desastrosa, onde o povo bragantino sofre. Eu acredito na justiça. Eu acredito no Ministério Público. Eu acredito na justiça do meu Pará, do meu país. Pode ter certeza absoluta. E aqui já chega dessa patifaria de políticos. Já chega de políticos acharem que são o dono do município, quando na realidade são gestores que recebem os salários pago por nós, cidadão de bem de Bragança.
Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. A voz que vocês ouviram no início do episódio é do radialista Jairo de Souza, que trabalhava na Rádio Pérola FM em Bragança, no Nordeste do Pará. Ele apresentava o programa Show da Pérola, que começava às 5 e até às 9 horas da manhã. Jairo fazia denúncias contra a administração local, como, por exemplo, obras realizadas por empresas que pertenciam a parentes de autoridades, ou ainda a falta da merenda escolar, ou então os editais com licitações direcionadas. Nos dias anteriores ao seu assassinato, o radialista denunciou que um vereador estaria negociando o cheque moradia em troca de apoio político e, é claro, né, de repartir com ele, vereador, o benefício que viria do Estado. Na época, um cheque de 15 mil seria entregue a cada família que perdeu sua casa na inundação de maio de 2018. Jairo disse, na véspera de sua morte, queria revelar o nome do vereador e tentou explicar com um exemplo como seria essa negociação que estaria se desenrolando nos bastidores.
Vereador estaria supostamente envolvido, negociando, trocando por apoio, trocando, pegando uma parte. Se o cheque é 10 mil reais, um exemplo só, ou se é 7 mil reais, ou se é 10 mil, o cara, olha, tá aqui o teu cheque, tu me dá 3 mil, o resto é teu. Tá certo? Tá certo isso? Aí o cara diz, olha, Jairo Souza, ele fala demais. Eu, primeiro, não tenho compromisso aqui com o vereador, não tenho compromisso aqui com o prefeito, não tenho compromisso com o empresário. O meu compromisso é falar a realidade, a verdade ao povo. E aqui ninguém compra. Aqui não vem com esse papo dizer que tu comprou, que aqui ninguém compra. Tá certo? Então não tenho compromisso com o vereador. E o vereador, que inclusive ontem morreram me ligando, né, meu zap, eu troquei o zap, mas eu acho que é o diabo que dá pra eles. É, me ligou ontem, um monte de vereador, quem é esse vereador, porque não sei o que, tu não pode falar, porque tu vai morrer, não sei, vai pro inferno, rapaz. Vai pro inferno, vai morrer, um dia eu vou morrer, não sei quando. Agora eu temo só a Deus. Temos só a nosso Senhor Jesus Cristo e mais nada. Só a Deus eu temo, só a Deus.
Jairo tinha 43 anos e não fazia segredo da sua rotina. Todos os ouvintes sabiam que ele chegava sempre uns 10 ou 15 minutos antes do programa entrar no ar. Era o tempo exato para ele estacionar o carro e subir as escadas para chegar até o quarto andar, onde funcionava a rádio. O prédio antigo, no centro de Bragança, era pintado numa cor que algum dia foi entre o rosa e o salmão, mas que enfrentou tempos ruins e com o desgaste do sol e da chuva. O acesso até a rádio começava ao passar por um portão de ferro espremido entre um açougue e uma veterinária. Naquela madrugada de 21 de junho de 2018, ele abriu o cadeado que estava preso na corrente que fechava o portão. Passou pelo portão, colocando novamente a corrente e o cadeado. Ele tinha subido apenas 3 dos 21 degraus do primeiro lance de escada, quando foi atingido com 2 tiros pelas costas. A ação foi rápida. Segundo uma testemunha, o radialista ainda tentou correr e subir alguns degraus para chegar ao topo, mas não conseguiu. Na parede e no chão ficaram as marcas de sangue quando o radialista se desequilibrou e rolou alguns degraus. Ele ainda teve tempo de dar as chaves para os 2 homens que chegaram após ouvir os tiros e conseguiram abrir o cadeado. O radialista foi levado para o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, mas não resistiu e morreu. O assassino usou um revólver calibre 38. Há 12 anos, Jairo usava colete à prova de balas por conta das ameaças recebidas ao longo de sua carreira, tanto em emissoras de municípios vizinhos, como também em Bragança. Naquela madrugada, às 4h50, ele estava sem colete. A cidade de Bragança amanheceu naquele dia com 2 perguntas no ar: quem matou e quem mandou matar Jairo de Souza. Para montar esse quebra-cabeça, foi formada uma força-tarefa na capital do Pará, Belém, que fica a pouco mais de 200 quilômetros daquela cidade. Os policiais se deslocaram para o interior, como conta o delegado de polícia da Divisão de Homicídios, Dauriedson Bentes da Silva.
Em relação à criação da força-tarefa, aqui no Pará, por conta da sua dimensão territorial, é comum nós trabalharmos dessa forma. Então, assim que o delegado-geral, na época o delegado Cláudio Galeno, tomou conhecimento do fato, através da superintendência de Capanema, que comanda toda aquela região, e de imediato determinou a divisão de homicídios que seguisse para o local e que se montasse uma força-tarefa de outras equipes, juntamente com as equipes de lá da regional de Capanema, e assim foi feito. Então, ao todo, naquele primeiro momento, somou-se 5 equipes, 3 da divisão, 2, uma da superintendência e uma de lá da delegacia de Bragança. E, logicamente, levando daqui de Belém a perícia criminal, que nos acompanhou a fazer aquele trabalho de levantamento de local, sem cadáver, e o núcleo de inteligência, 2 equipes do núcleo de inteligência, que ficaram em Belém, para trabalhar a questão dos rastreamentos, a verificação de herbe e dos prováveis suspeitos naquele primeiro momento.
A equipe também investigou as denúncias que o radialista fazia em seu programa diário.
Posteriormente, somou-se conosco também a delegacia de defraudações, que já trabalha nessa questão de desvio de verbas públicas, etc. Já que o Jairo Souza, o jornalista, ele, logo de imediato, que chegou para a gente, foi que a motivação da morte dele podia estar relacionada às denúncias que ele fazia dos políticos locais, né? Tanto a prefeitura quanto a Câmara, assim como de alguns empresários da região.
Nos dias que se seguiram, foram surgindo novas pistas e também ficaram em evidência as denúncias que o radialista fazia e que incomodavam tanta gente. Jairo tinha trabalhado na Rádio Pérola FM em Bragança 2 décadas antes e voltou para o microfone daquela rádio apenas 8 meses antes de sua morte. Antes disso, ele ficou uma década na cidade vizinha de Capanema, na Rádio Princesa, do então deputado federal Vladimir Costa, com o programa Patrulhão 106. O radialista também tentou a carreira política e foi candidato a vereador em Tracuateua, em 2012, pelo PRB. Ele teve apenas 286 votos e não foi eleito. Em seus programas de rádio, ele era contundente e, com isso, as ameaças apareciam. Quem conta isso é o filho do radialista, que também leva o seu nome, Jairo Júnior.
Sobre essas ameaças, elas sempre existiram. São anos aí de trabalho, onde ele colecionou centenas de amigos e dezenas de inimigos, passando por rádios de outras cidades. E era algo que já era bem constante, só que na maioria das vezes era para botar medo, né, para não falar de certos assuntos. E essa, ela teve uma diferença, porque a gente, eu lembro muito bem disso, quando era criança, de uma pessoa dizer que ia fazer tal coisa com ele, tal, e ele pegar e dizer, então eu tô aqui, 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 localização, então vem. Esse enfrentamento, quando eu era criança. Só que essa última não, essa última ela veio com cuidado. Ele dizia para não andar sozinho, ter cuidado sempre, porque era uma ameaça diferente, eu posso dizer assim. Ele sentia que era diferente, ele passou isso para a gente.
O irmão de Jairo, Jadir, que trabalhava como repórter no programa, também recorda dessas ameaças.
E o Jairo principalmente, né? O Jairo principalmente. Recebi porque ele era o âncora. E o Jairo era aquele tipo de apresentador que ele ia fundo naquele repórter investigativo, né? Tipo assim, ele viu no diário oficial aqui da prefeitura uma licitação de um muro de um colégio e não gastaram 20 mil e estava empenhado 200 mil. E o Jairo anunciava, né? Como é que pode, né? Aí a Sofia vinha as ameaças. Essas ameaças para ele. Então, eram várias situações, por isso que ele era bastante ameaçado, porque ele ia para cima pelas bandidagens, né, pelas covardias dos políticos aqui, os políticos da nossa região.
Jairo chegou a comentar em detalhes e mostrar algumas dessas mensagens para o irmão.
Ele falava, às vezes, para a gente, que recebia mostrar até áudio de pessoas estranhas, que dizia que nem conhecia, mandando: olha, tu falar tal coisa, tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga, tu vai, tipo assim, para fazer, botar medo nele, na verdade. Mas era por celular. Telefone mesmo, telefone privado, às vezes ligava para ele, telefone privado, muito privado. Era a principal ameaça, que tinha telefone privado. Uma vez eu acompanhei ele, acabou de fazer um programa, ligar o privado para ele, que eu pegar ele.
As ameaças anteriores que Jairo tinha recebido e as mais recentes fizeram com que ele adotasse o uso de colete à prova de balas, como ressalta Rivaldo Miranda, amigo do radialista, vereador de Bragança e advogado. Na época, surgiu uma conversa em que se dizia que Jairo estava sem usar o colete há 6 meses. Rivaldo rebate essa afirmação.
Não, na realidade ele usava o colete. Até onde eu lembro, ele não estava 6 meses sem usar o colete. Ele não costumava usar todo dia. Mas, vira e mexe, ele usava. Por exemplo, sei lá, essa semana ele usou dois dias, 3 dias. Usou quando ele foi para o interior, não usou na cidade, por exemplo, alguma coisa assim. Mas ele não estava sem usar 6 meses. Eu, pelo menos, não recordo disso, porque o Jairo morreu. Meu Deus, quando foi? Junho, né? Junho de 2018. Em maio, acho que foi maio, senhor. Maio de 2018, eu tive uma audiência com ele, né? Eu fui representando e ele estava com um colete no carro dele. Então, eu acho que ele usava assim, não usava na periodicidade que ele deveria usar. Ele já relaxava, infelizmente. Até cobrava dele para ele usar mais e tal.
Os dois tiros que atingiram o radialista provocaram a sua morte e levantaram um véu que encobria transações de negócios públicos e privados naquela região, trouxe um outro efeito: o medo. A equipe da Brad chegou em Bragança em 5 de julho. Eu e o jornalista Rafael Oliveira, na época estagiário do programa Tim Lopes, fomos até a Rádio Pérola e conversamos com Franci Rocha, que conhecia Jairo há 20 anos. Durante a entrevista, Franci contou que fazia uma dobradinha com Jairo nas denúncias.
Nós estávamos denunciando um vereador. Ele denunciou uns vereadores da situação, porque descobriu umas licitações do governo anterior e na atual administração. E houve um outro caso, um outro fato, foi um projeto do governo do estado que estava sendo vendido por um vereador. Então, ele falou no programa dele, eu falei no meu também. E aí nós estávamos fazendo, né, essa dobradinha. Mas aí aconteceu esse fato, nós paramos totalmente. Mudamos totalmente ali o perfil do programa. É música, né? ficamos assim com medo, sim, de falarmos qualquer coisa a respeito das coisas erradas que acontecem aqui na região, nas administrações públicas.
Mas depois do assassinato, isso mudou. Foi um recado para calar uma voz.
Fiquei muito, muito medo. Eu estou fazendo hoje um programa de rádio que não... né, amedrontada. Eu fico com medo de falar qualquer coisa que nós venhamos a saber. Quando nós recebemos alguma informação, alguma notícia da população, que eles vêm nos questionar, que eles vêm trazer para nós, eu fico receosa. Nós estamos assim, né?
E qual seria a motivação do crime?
No perfil do jornalismo que ele fazia, ele ultimamente estava falando muito das questões de corrupção, né? E nós acreditamos que tenha sido mais essas questões de corrupção que ele estava denunciando. E uma semana antes ele entrevistou um vereador, que é oposição, e que fez também, dentro da entrevista, algumas denúncias, e que a posterior iria apresentar mais denúncias comprobatórias e bastante comprometedoras.
O vereador que esteve no programa de Jairo foi Rivaldo Miranda.
Também foi motivação 100% política. Ninguém tira isso da minha cabeça, eu não tenho como provar quem mandou, mas na minha cabeça eu tenho a compreensão de que isso foi mando político, alguém vinculado ao mandante que apareceu, ao vereador, combinaram, fizeram as interlocuções para cometimento desse crime, entendeu? Então, para mim, foi do ponto de vista político em função das denúncias. Então, eu acredito que as denúncias que eram feitas, da forma que eram feitas, levaram, infelizmente, o nosso amigo a óbito.
O diretor-geral da rádio, Gerson Pérez Filho, prefere hoje, em 2021, não falar sobre o caso. No entanto, naquele julho de 2018, ele gravou uma entrevista de vídeo com a equipe da Abrage, onde traçava um perfil do radialista e falava da possível motivação do crime.
Ele fazia vários tipos de denúncias, né? Ele fazia denúncias de desvio de dinheiro público, ele fazia denúncias de estupradores, maltratos das mulheres, homicídio, latrocínio, combatia muito o uso da droga, a sequência de crimes entre a droga e o sexo. Ele era um cara dessa forma, né? Ele fazia o programa dele baseado em cima desses fatos, né? Que ocorriam na região e que ele combatia muito, fortemente, né? De forma bem ostensiva. Agora ele era desenfreado, né? Ele, quando vinha para atacar, ele atacava mesmo sem dó, sem pena, sem dó. Principalmente os grupos, né, que ele dizia ter problemas com corrupção, pois ele batia forte, né? Usava palavras pesadas contra as pessoas que ele atacava, né? Eu não sei se isso gerou um certo ódio no coração, né, quando você começa a ofender as outras de forma ostensiva, como vagabundo, como ladrão, como você está roubando o dinheiro do povo, você merece isso. Essas coisas todas, elas criam um certo ódio, um certo, vamos dizer assim, perigo, né, descontrole do próprio autor para executar ele da forma que foi feita a coisa, pelas costas. Né? Foi um crime bárbaro, horrível.
As investigações policiais continuaram. Foram recolhidas gravações de um mês de programa anterior ao assassinato. 25 dias depois da execução do radialista, a polícia também liberou imagens do local próximo ao crime. Uma reportagem do SBT Bragança mostrava o que ficou gravado nas câmeras de vigilância de prédios próximos. A chegada dos bandidos no carro, a caminhada tranquila do atirador até o prédio, o barulho dos tiros e a fuga.
Conforme o vídeo, os homens aguardam a chegada de Jairo dentro de um carro branco Nissan. Na parte superior, o veículo do radialista faz um retorno na Praça da República, próximo ao Cruzeiro da Aldeia. Aproximadamente 50 segundos depois, a porta dianteira direita do carro dos criminosos se abre e o assassino sai por ela. Do veículo até desaparecer no canto, o criminoso gasta 50 segundos. Ele não teve pressa, caminha cautelosamente, parecia tudo bem calculado, ou alguém o mantinha informado de tudo. Percebe que depois que ele some do canto, até o momento dos tiros, são cerca de 12 segundos. Dá para observar os cachorros correndo. Logo em seguida, o assassino foge e entra pela outra porta traseira do veículo, que abandona o local.
A divulgação desse vídeo foi muito importante nesse caso, para identificar o atirador, como vamos detalhar mais adiante. O delegado da Uri Edson Bentes da Silva conta como foi feita a investigação.
Vários recursos foram utilizados nesta investigação, mas os principais foram a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, que nos trouxe bons elementos para os autos, a verificação de câmera de monitoramento, que nos possibilitou fazer o trajeto que o veículo percorreu, e solicitamos também ao DETRAN as placas de todos os veículos com a característica do utilizado no crime. E a análise das imagens das câmeras também nos possibilitou fazer ou solicitar a perícia prosopográfica em que as imagens confrontadas com o autor, nessa análise, nesse laudo, diz que se tratava da mesma pessoa. E isso foi também extremamente importante nessa investigação. E na operação em que houve as prisões dos suspeitos, deslocamos lá para aquela região, que, como bem se sabe, é uma região extensa, mais de 40 equipes, viaturas, para que fosse realizada. Então, foi realmente uma mega operação e que nos auxiliou a colocar todos eles na cadeia.
Para se chegar a esses suspeitos, também foi essencial a figura do informante.
Logo no início das investigações, várias informações surgiram acerca do crime e dos autores. E o ponto fundamental para nós chegarmos aos verdadeiros autores do fato criminoso, primeiro foi um disco de denúncia e depois uma testemunha. Essa testemunha, ela tinha vínculo de amizade com os autores e por conta de uma desavença que houve entre eles, ele nos procurou, né, mesmo com medo, receoso, porque ele sabia o grau de periculosidade dessas pessoas e nos narrou o que sabia, já que era comum esse comentário entre eles após o crime. Tudo que essa testemunha nos narrou, nós fomos averiguar, inclusive outros homicídios praticados por eles, e aí já respondendo à pergunta se eles já haviam praticado outro homicídio, sim, e que eram contumazes na prática desses crimes lá naquela região, não só na região de Bragança, mas também na região de Tacoateu, Acapanema e Cachoeira do Piriá, que já fica na divisa do Maranhão. E nós fomos averiguar, colhemos depoimentos e colocamos nos autos. Então, realmente, essa figura ela foi muito importante para o deslinde dessa investigação.
E através desse informante, surgiram dois pontos principais: a identificação do atirador e a informação de que o crime teria custado R$30 mil. Para essa empreitada, foram contratados 10 bandidos que faziam parte de um grupo de pistolagem chefiado por José Roberto Costa de Souza, de 49 anos, mais conhecido como Calar. O atirador do grupo é Dionis de Souza Almeida, de 30 anos. Ele era conhecido como Dione ou Johnny. Ele é aquele que aparece no vídeo saindo do carro, vestindo bermuda e caminhando tranquilamente até o portão da rádio, onde surpreendeu o Jairo e disparou 2 tiros pelas costas. E esse informante também contou que o vereador César Monteiro foi quem negociou com o grupo a quantia para encomendar a morte do radialista. Os detalhes desse grupo de pistolagem, as negociações e as denúncias que Jairo fazia sobre o vereador acusado de ser o mandante do crime estarão no próximo episódio. Vamos falar também sobre uma lista de 4 nomes de pessoas marcadas para morrer em Bragança. O radialista Jairo de Souza estava nessa lista. Outro nome da lista era o do vereador Rivaldo Miranda.
Olha, eu vejo assim, eu acho que aquela lista foi um momento específico onde
as quatro pessoas listadas combatiam mesmo o governo. Não que, não que a gente não, que eu não faça isso mais hoje, meu, que a gente continua fazendo. Mas, por exemplo, dois daquela lista, um está morando na cidade de Castanhal, dentro do estado do Pará, e o outro foi embora para uma cidade do interior de São Paulo. Entendeu? Eu continuo em Bragança, entendeu? Não consigo enxergar que eles se sintam ameaçados, como antes, mas a gente mantém os cuidados, até porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas, entendeu? Mas a gente continua se cuidando.
Mas o primeiro nome da lista era do radialista Rony Madison, que trabalhava na época na Rádio Educadora de Bragança. Hoje, ele mora no interior de São Paulo.
Sofri ameaças e deu no que deu. O Jairo morreu, depois esquentou mais ainda o clima. A gente já andava prevenido, e aí a gente teve que se prevenir, tomar mais cuidados redobrados depois da morte do Jairo. E a perseguição em cima de mim era muito grande. Eu tinha medo de chegar em casa, invadirem minha casa, matar todo mundo, matar minha família.
Neste episódio foram usados áudios de transmissões do programa Show da Pérola, cedidos pelo vereador Rivaldo Miranda. Também foram usados áudios sobre a cobertura do caso disponíveis na internet, além de entrevistas realizadas em 2018 pela equipe da Abrage e de entrevistas realizadas em setembro e outubro de 2021. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a divulgação do podcast nas redes é de Heloísa Fortes. A identidade visual é de Bruna Lima. A edição de áudio é da Agência Miragem.